agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Tá na Bíblia e aconteceu mesmo.
Vamos lá.
Alexandre, existem coisas na Bíblia que realmente aconteceram.
Oba!
É, tem coisa ali que a gente nem discute, entendeu? Tem coisa ali que é facto. Mas tem coisa ali discutíveis.
Desculpa te interromper. Assina o canal, clica no sininho, não deixa de compartilhar, comentar e dar like. Pode seguir.
Isso aí, do nada. Não houve conexão dessa vez.
Foi bem suave.
Entendi.
Eu vi que deu um gancho ali.
Ele nem percebeu o ouvinte.
Fiz um curso, né, de youtuber.
Entendi, Alexandre. Mas agora voltando também com a mesma suavidade. Tem coisa que nunca... Ninguém sabe se aconteceu. E tem coisa que não aconteceu mesmo. Lá na Bíblia. Eu vou trazer um pouquinho das duas aqui hoje, né? Vou falar de algumas coisas que... E tem aquela meio termo, né?
Como assim meio termo?
É aquela que, tipo, encontraram coisas que corroboram com a hipótese de que aconteceu alguma coisa.
Ah, tá.
Entendeu?
Então tem indícios, então...
Isso.
É possível.
Então ponto positivo pra ter acontecido. É possível isso, Alexandre. É, vamos lá. Mas, assim, vou deixar claro que não necessariamente as coisas que eu vou falar aqui... automaticamente eu estou provando que não aconteceu, não é isso?
Tá.
Porque, pô, às vezes a gente só não tem registro, entendeu? É isso que eu tô falando, não temos um registro que comprove o acontecimento. Mas se o seu coraçãozinho, Níquel, o lugar da fé, você faz você sentir que, não, aqui aconteceu mesmo, quem sou eu? Pra negar os princípios da fé de um homem,
não,
Alexandre.
Aconteceu não, viu?
O Níquel, ele faz
tô,
isso.
Eu tô aqui pra dizer.
Tá bom.
Teu coraçãozinho não quer dizer nada.
Mas olha só, cara, a ciência mais utilizada... pra gente identificar essas coisas, é a arqueologia. Uma ciência, inclusive, que eu acho que é inacreditavelmente importante pra gente, porque ela faz a gente encontrar coisas que nos ensinam sobre o ser humano. E não é tão valorizada.
Pô,
posso dizer.
O Ross, Indiana Jones.
É verdade.
Tem sua presença na cultura pop.
Entendi. A Jamile, do canal Arqueologia... Arqueologia Agora, eu acho. Jamile. Jamile, ela é braba. Desculpa. O nome
grande
do canal eu esqueci.
Guerreira da Arqueologia.
Sim, não, mas ela tem um canal no YouTube muito legal e sobre arqueologia. E eu acho que é a maior youtuber de arqueologia do Brasil, assim.
Foda.
Foda pra caralho. Alexandra, o que acontece, meu querido? É o seguinte, a gente tem que mostrar o cenário. Quero botar os personagens aqui novamente no tabuleiro fictício das narrativas.
Tá.
E o que acontece é o seguinte, cara. É que tem um problema central no Novo Testamento. É que o Novo Testamento, que é quando Jesus chegou, né? Novo Testamento de Jesus...
Tá. Rolou o cara.
É, depois de Jesus. Velho Testamento é antes de Jesus. É assim que é a divisão da Bíblia. É, acontece que a galera que viveu as paradas não escreveram nada. Isso é uma parada que pouca gente sabe. Na Bíblia, quem escreve são os seguidores da galera que seguiu, que viveu a parada, entendeu? Tipo, então você vai ter coisa lá sobre, sei lá, Paulo, não sei o quê, Paulo fez a parada, né, ajudou Cristo e tal, beleza, não tô falando que não é mentira, mas ele não escreveu nada. Quem escreveu foi a galera falando sobre ele, entendeu?
Tá.
Era tudo oral, e aí chegou numa galera e até começou a rolar uma preocupação, putz, se ficar só no gogó, vai se perder com o tempo. E aí resolveram escrever, e aí nasceu a Bíblia, entendeu?
Tá.
Bem, Alexandre, a média, mais ou menos, é anos 60, 70 depois de Cristo, que a galera começa a dar uma rabiscada, entendeu? Na Bíblia e pra anotar as coisas lá. O que acontece, Alexandre? O negócio é o seguinte, a primeira pessoa que vai trazer algumas informações escritas é um brother chamado Marcos. O Marcos, ele vai escrever os relatos de Mateus e Lucas, que, inclusive... Muitas pessoas falam, né, que tem uma parte que o Marcos escreveu que a Bíblia não falou, putz, aqui é meio nada a ver.
Editaram.
Tem um historiador, editaram, cortaram na edição, tá ligado? O editor, ele quer enxugar.
E a gente descobre que é umas partes legais pra caralho.
É, imagina. Assim. Não. Na verdade, é um arqueólogo chamado André Cevitarese, que inclusive eu me baseei no trabalho dele pra fazer o Jesus Histórico, aquele episódio. Ele, que, né, ouve lá depois,
ouve lá.
Jesus Histórico.
Muito bem aceito.
Muito bem aceito. As pessoas estão, assim, adorando a gente.
Todos os lados.
Todos, só comentário positivo.
Só
né?
O do Partido Comunista Chinês também.
Que foi pior. Só ele que foi pior.
Aliás, quero mandar um abraço. Teve um cara que me chamou de Anarcozombie.
Anar, que é o nome, que é o seu novo nome no meu WhatsApp.
É verdade.
Anarcozombie Bete da OTAN. É um combo maravilhoso, cara.
Então, em episódios polêmicos, eu quero.
Anarcozombie Bete da OTAN.
Dizer que a gente às vezes fica chateado. Mas às vezes a gente acha muito bom.
Ah, várias vezes. Ah. Vira piada interna, né? Mas enfim. Alexandre, enfim, como eu tava falando, o Marcos escreveu esses relatos sobre Matheus e Lucas e aí depois falaram que tipo assim, putz, isso aqui nada a ver. Porque, ó, segundo o André Civitarese, você vai lá e reclama com ele, cara. Ele diz o seguinte, em Marcos, Jesus é uma figura estranha que precisa fazer rituais de magia pra conseguir fazer milagre.
Como assim?
O ritual. Ele faz um ritual pra fazer os milagres. O que os milagres, tipo, na Record, é como? É tipo, tá ligado? Aí pronto, esse é o milagre. Enquanto, de acordo com o Marcos, Jesus juntava pega um pé de rã, tá ligado? Pega não sei o quê, cospe aqui na mão do tio, tá ligado? E fazia as paradas.
Dois pra cima e pra frente.
O
juiz vira cachorro.
A referência gente, muito que ninguém pegou.
A gente descobre que esse era o milagre que não entrou na
Bíblia. Juiz virava cachorro no Superstar Soccer. Ai, cara.
Ah, imagina a gente descobrir que o cara herdou só esse poder, transformar o juiz em cachorro. No, hoje em dia, eu ia. Esse seria um troço que ia me levar pro lado da fé. Eu vi uma figura religiosa hoje, Copa do Mundo de 2000 e a próxima, 2022.
Virar.
Meio do jogo. Brasil e Argentina, semifinal. Juiz vira cachorro.
É bom.
Pô.
É. Mas enfim, Alexandre, voltando a falar aqui do negócio, é o seguinte. A gente tem muitos documentos. Assim, existem alguns relatos e até algumas provas desses primeiros escritos. Mas não é o suficiente, entendeu? Pra provar que aquilo aconteceu. É só uma fonte mais velha. E que até tem tem o seu valor. Né, mas não é o suficiente pra você provar que realmente, né, o juiz virou cachorro, por exemplo. Tem um outro pesquisador, eu tô trazendo fonte porque eu quero me defender nesse episódio. O Paul Johnson, ele escreveu o livro A História do Cristianismo, cara bom de título, que ele falou o seguinte, o que sabemos com certeza é que Jesus foi um judeu sectário, um agitador político que ameaçava levantar os 2 milhões de judeus na Palestina contra o exército de ocupação romana. Tudo mais que se diz sobre ele precisa da fé para ser tomado como verdade. Então, assim, figura histórica de Jesus, isso daí é isso, entendeu? Pode até discutir sobre ele ter existido ou não, existe a discussão, mas se ele existiu, é isso. A partir disso, não é que é mentira, mas comprovadamente a partir disso é fé, não é mais comprovação. Agora, Alexandre, quero trazer para você alguns acontecimentos bíblicos. E eu quero ver se é verdade ou não.
Ah, é o game.
É o game.
Oh, exatamente. Game.
Sim, que eu fiz a Bíblia ser um jogo.
Ah, a Bíblia é o jogo da, fé.
O jogo da fé.
A gente precisa comprar ações da Record. E fazer o nosso próprio canal. Jogo da fé.
Estou seguindo. Ó, vamos lá. O dilúvio.
O dilúvio.
Ah, vamos lá. Você sabe, Níquel, se o dilúvio, ele aconteceu de verdade ou não?
Tempo.
Dilúvio
não aconteceu. Quer dizer, dilúvio pode ter acontecido. Vários dilúvios. Mas o barquinho com os casal que caminhavam um lado do outro, não.
E nem não se comia?
Não se comia. E tudo de boa. E aí tem aquela história que se perderam várias espécies, né? Eu esqueci, tipo, nem todos tem como entrar na arca.
É.
Mas então, dilúvio. Onde é que era a região do dilúvio?
Dilúvio foi no mundo, pô.
Ah, o dilúvio? No mundo inteiro?
Onde que era?
Não, achei que podia ser perto da Judeia. Foi um dilúvio mundial?
É, cara.
Ah, não. Tá, nem te apresento essa ideia.
Então, onde é que aconteceu esse tal dilúvio? No mundo?
Não.
Ai, cara,
vai embora.
Não aconteceu. Então, de certa forma, você tem razão.
E a era glacial? Não tem aqueles bagulho de ficar muito tudo frio na Terra?
Era glacial. Você tá com vocabulário bom hoje.
Tá difícil.
Muito difícil.
Então, ficou a época gelada. Cheia de ali, depois aguinha. Dilúvio, pode ser por aí.
O que nós temos como...
Meu Deus, que cara burro.
O que nós temos como anarco beat zombie da UTAM pra caralho, moleque. É, como mais provável é o seguinte, cara. É que existiu... a gente tem alguns registros de... No Mar Negro, eu tenho aqui informação. No Mar Negro, próximo à Turquia, houve realmente uma enchente catastrófica por volta de 5.600 antes de Cristo.
Uhum.
O nível do mar Mediterrâneo subiu e aí ele vai inundar a planície que hoje é o Mar Negro. Era uma planície e agora virou o Mar Negro.
Uhum.
Entendeu? Por conta disso. Só que o que acontece? Uma coisa que as pessoas não conseguem separar, Alexandre, é que o dilúvio, ele é uma história narrada na epopeia de Gilgamesh, que é provavelmente a primeira literatura da história.
Não sei, nada tá falando.
A epopeia de Gilgamesh é uma literatura da Mesopotâmia,
uhum,
tá bom? E lá fala de um dilúvio que aconteceu, e tem uma figura na epopeia de Gilgamesh, que é o Utnapishtim. Eu lembro, moleque, eu sou bom de memória. O Utnapishtim é um brother que sobreviveu. Aí o Gilgamesh vai lá falar com ele. Qual é o Utnapishtim? Essa porra me ensina a ser eterno igual você, tá ligado?
Uhum.
E aí o Utnapishtim dá umas dicas e tal. Mas o lance é que já fala, aconteceu um grande dilúvio e o Utnapishtim sobreviveu. Tem uma galera hoje, inclusive brasileiro, que luta pra tentar provar que o Utnapishtim é Noé. Entendeu?
E aí, não tem aquela história que o dilúvio, a história da Bíblia é meio plágio dessa outra aí?
É, isso que eu tô falando.
É
exatamente
isso. É a mesma historinha.
Isso. É basicamente. Não é a mesma historinha, porque tem as suas especificidades, não é?
Não tem os bichos.
Ah, não, nada disso. Aí é full Bíblia mesmo. Uhum. Tá na parada da Bíblia. Mas na parada do dilúvio, uma pessoa que sobreviveu milhares de anos atrás, a pessoa que viveu centenas de anos, que o Noé viveu centenas de anos, entendeu? Isso. Provavelmente é uma copiazinha maneira, Ctrl-C, Ctrl-V.
Aí ele tava também no barquinho, né, com a mulher dele.
Com a mulher dele.
Com dois filhos, né?
Acho que é, que aí os filhos fizeram sexo, né?
É, então.
É.
É meio...
Nojento, né?
Sei lá.
Sei lá também.
Também, né?
Eu tenho nada a ver com isso. Tá. O Rafael Rodrigues da Silva, professor do Departamento de Teologia da PUC, você vê como é que eu tô trazendo nomes hoje, ele, especialista em Antigo Testamento, ele falou: não há dúvidas de que os hebreus se inspiraram no mito de Gilgamesh pra contar a história do dilúvio.
Uhum.
Então, de certa forma é verdade, de certa forma é mentira.
A gente sabe que é inspirado no outro, mas não sabe se o outro rolou.
É, porque teve um momento que os hebreus ficaram presos pela galera da Mesopotâmia, entendeu? Aí veio o Ciro Persa e libertou eles. Então rolou o contato,
uhum,
entendeu? Entre essas duas culturas. E acredita-se que foi nesse momento que eles falaram: putz, na real, vamos dar a expressão que o pessoal fala é o seguinte: os hebreus deram um sentido teológico pra essa terrível experiência do exílio, tá ligado?
Tá.
Que eles ficaram presos.
Mas, então, não necessariamente, agora voltando ao dilúvio, foi no mundo todo. Na Bíblia ele foi no mundo todo?
Na Bíblia foi. O maior dilúvio!
Mas é que se sobreviveu um cara e ele tava num barco, né, e esse, a perspectiva desse cara... Ele tá todo moiado. Da volta foi no mundo todo, mas não deu a volta ao mundo.
Não, eu tô falando o que tá escrito na Bíblia. A Bíblia fala isso.
Mas a Bíblia fala que...
mundo todo se inundou porque é muito, muito, muito pecado.
Ah, é, tem essa, né?
Bagulho da Babilônia.
Foi um F5 na humanidade, né?
Sim, tanto que a Babilônia, que é, olha aí, uma forma de demonizar a galera do cativeiro da Babilônia. Que os hebreus estavam no cativeiro da Babilônia. Na vida real mesmo, assim. Fato histórico. E aí, na história, qual que é a história? Existia muito pecado na Babilônia.
Uhum.
Na história bíblica, né? E aí Deus inundou. Então rolou uma demonização da galera que realmente prejudicou eles, entendeu?
Uhum.
Então isso é bem provável mesmo que isso tenha acontecido.
Tá.
Existe um outro fato, Alexandre, que eu gosto bastante de narrar, que é o Êxodo. Você lembra o que é o Êxodo?
Ah, o Êxodo foi os judeus fugindo, né? Indo lá pra
Terra Santa.
Pra Terra Santa.
Isso.
Que é o pior caminho, né? O cara demorou 40 anos.
Mas, o bagulho é pertinho, né?
O louco é ruim.
É,
ele devia tá cobrando diária pra excursão.
É verdade. Ele conseguiu uma grana ali, tá? Porque era... Eu não lembro exatamente, se eu não me engano, são tipo meses caminhando, assim.
É.
São nem um ano, assim. E ele demorou. Então, né? Parabéns. O que acontece, Alexandre? Nesse êxodo, a gente não tem nenhum registro arqueológico dos hebreus lá. Tá ligado? Não tem nada, na verdade...
Dos hebreus lá onde?
No Egito, eles estavam no Egito e do Egito eles foram libertados por Deus, porque jogou as 10 pragas do Egito.
Ah, essa parada
é
legal.
É, e a praga em si, tem uma parada interessante aqui, que eu trouxe uma parte especial pra falar das pragas do Egito, porque a galera, tipo assim, mano, não é que tenha rolado, mas dá pra... Ó, o argumento é esse aqui, ó. As 10 pragas que Deus jogou lá no Egito pra salvar os judeus da escravidão, que eles estavam sendo escravizados, pode ser fantasioso, provavelmente. Mas, se liga só, primeiro que eles falam, as águas do rio Nilo se tingem de sangue. É assim que começa as 10 pragas do Egito. E aí, qual que é o argumento científico? Olha, uma mudança climática repentina esquenta a água do Nilo e provoca uma reprodução descontrolada de Pifiesteria. Faltou um fonoaudiólogo. Pifiesteria, que é uma alga que provoca hemorragia nos peixes. Matando o peixe, subindo sangue, deixando avermelhado.
Então tem como.
Tem como. A segunda praga é rãs cobrem a terra. Ou as rãzinhas pulando, né? Sobre, tá ligado? Sapinho, né? A intoxicação das águas faz rã e sapo fugir, espalhando pela cidade.
Tá, possível.
Possível. Não começa com possível, provável, não. Três, mosquitos atormentam homens e animais. Morre muito sapo, produz superpopulação de inseto. Tá ligado? Inclusive do maruim, que é aquele bicho...
É um lance, é toda uma conexão sobre efeito dominó.
É, tem uma conexãozinha, entendeu? Que se você quiser forçar um pouco a barra, você encontra.
Tá.
Moscas escurecem o ar e atacam homens e animais. Novamente, rã, né? Eu tô, quando eu falo com essa voz, é as 10 pragas, entendeu?
Sim, sim.
Novamente, essa, né? Como eu falei, as rãs produzem moscas e insetos e tal. A 5, quer falar alguma coisa?
Não, as rãs consomem, né?
Não, as rãs morrem porque tem muita rã.
Tá.
E aí os insetos vêm pra consumir a rã morta.
Ah, eu tinha achado que as rãs tinham saído.
Não, porque encheu de rã, depois encheu de inseto.
Eu achei que elas tinham morrido e daí tinham os bichinhos, porque a rã come inseto.
Não, neném. Ó, é o seguinte, a Bíblia ela é bem categórica. Primeiro, a água do rio Nilo fica vermelha.
Ok.
Que pô, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Dois.
Aramaico. É ok em aramaico.
Aí, moleque arrombado. O 2 é rãs cobrem a terra, tá. Porque né, a água ficou intoxicada. 3, okay. Mosquitos atormentam homens e animais, porque a rã morre. Tem muita rã.
Tá, ok.
Aí vem os mosquitos na rã.
Ok.
Mosca, mesma lógica. Moscas escurecem e...
O lance só que eu tô falando é que não é que o mosquito vem na rã, é porque a rã quando morre não tem o predador do mosquito, é só isso. E com a mosca é a mesma coisa. Só essa minha perspectiva.
Então eu que entendi errado, foi mal. Bem, número 5, uma peste atinge os animais. Essa não tem conexão direta, mas peste equina africana e peste da língua azul, quer dizer, tem uma ligação sim, desculpa, são doenças transmitidas pelo maruim e que atinge mamífero. Então muito mosquito, o mosquito traz uma peste.
Possível.
Possível. 6. Pústulas cobrem homens e animais.
O que é pústula?
Pústula é tipo umas bolinhas cheias de pus. Assim.
Ah!
Dá muito nojo. É. E o mormo é uma doença equina que também ataca o homem. E até hoje tem mormo, né? Tanto que pra você.
Não faço ideia.
Pra você. Aprendi isso que minha mulher é veterinária. Pra você transferir um cavalo de um lugar pra outro, tem que fazer o exame de mormo. Pra ver se ele tem isso, porque é uma doença bizarríssima, assim, perigosíssima. É transmitida pela mosca nos estábulos e ela produz úlceras na pele. Se você pega mormo, tu pode morrer. Tu fica desminguida. Tem que fazer exame
certo. É uma doença comum, assim?
É, e não tem cura. E o bicho sacrificado, assim, é uma parada bem pesada.
Eita.
É. Bem, 7. Chuva de granizo destrói plantações. No Egito é foda, né? O granizo até pode cair em regiões desérticas do Mediterrâneo, mas é raro. Então aqui, se pá...
Tá difícil, mano.
Se pá, alguém só imaginou, assim. 8, nuvem de gafanhoto. Gafanhoto também é uma praga conhecida, tipo, acontece de vez em quando. 9, escuridão encobre o sol por 3 dias.
Eu já vi gafanhoto vindo em... Pessoalmente,
muito.
Assim. Vindo em...
E aí, dá medo pra caramba?
Porra.
Dá muito medo.
Dá muito medo.
Maneiro.
Eu tava em casa, trancado, assim, mas eu vi na janela, assim. Tipo, escurece, assim. É um troço.
Que maneiro, cara.
É um troço, cara.
Maneiraço.
É muito cinematográfico, assim.
Tu vê mesmo, assim?
Tu vê o bagulho, tipo, escurece, assim. É muito... É louco.
Caraca.
Passarinho, mas qual era? Passarinho também eu já vi, assim, tipo...
Muito
vi,
mesmo.
É, não, de escurecer tudo, assim, de, tipo, via... Tipo, árvore, as árvores todas tomadas, assim, tipo, proporções bizarras, assim, já vi.
Cara, isso em Cachoeirinha?
No Rio Grande do Sul, é. Lá que eu morava no meio do mato, lá das plantações.
De arroz, né?
É. Caralho. Vi algumas vezes, assim. Mas raríssimas vezes, mas vi.
Sim. Bem... A Bíblia também fala da escuridão sobre cobrir o sol por 3 dias e tempestade de areia. De vez em quando fazia isso.
Uhum.
Cobrir o sol de tanta areia. Então, né, tentando encontrar uma lógica, entendeu? Uhum. E por último, 10. Os primogênitos de homens e animais morrem. A Bíblia, ela pega pesado. E aí que vem o pulo do gato. Que é o seguinte. Os cereais guardados em celeiros ainda úmidos podem desenvolver um bolor altamente tóxico. Aí, tá. Aí tudo bem. Como no Egito Antigo os primogênitos, tanto humanos quanto animais, tinham a precedência na alimentação, como o primeiro, ele, em momentos de escassez, quando tava ruim de grana, a galera mais, os primogênitos que eram favorecidos.
Que é, provavelmente é quem vai sobreviver.
Quem vai sobreviver. E por isso eles eram intoxicados por esse bolor, nesse caso.
Uhum.
Então, né? Tentando encontrar a parada, é isso.
Tá.
Né? Então... As principais.
Então isso aí tem uma possibilidade de ter acontecido algo muito próximo.
Sim, tem a possibilidade. No mínimo, assim, eu até acho real que alguma correlação tem.
Uhum.
Fatos, tipo, ficou vermelho o Rio Nilo, sangue, tá ligado? Uhum. E aí alguém, porra, é verdade, mas o rio tá cheio de sangue. E aí, né, enfeita a história.
Pô, é o... Telefone de hoje. É, imagina na época, se hoje telefone no WhatsApp a galera acredita em tudo, imagina lá.
Exatamente. Bem... uma outra coisa é a conquista de Canaã. Canaã é uma regiãozinha que, depois da libertação do Egito, Moisés conduz os hebreus até a entrada da Terra Prometida. E ali, os israelitas, que vão formar Israel, né? Eles vão enfrentar os nativos da região, que eram os cananitas. Nome difícil. E com a ajuda de Deus, que é um toque de trombeta, as muralhas de Jericó, elas desabam. É isso que está na Bíblia.
Uhum.
A arqueologia fala que não tinha muralha em Jericó nessa época, tá ligado? Não tinha muralha nenhuma, então, né? Tá. Mas houve uma tomada de Canaã pelos hebreus. Só que foi uma tomada lenta e gradual pra caramba. Lentamente eles foram indo. E a história da conquista foi escrita 500 anos depois da conquista. Então, né?
Aí pode ser tanta coisa.
Pode ser tanta coisa.
É, tipo, pode ser.
E eu até acho que faz sentido o cara escrever desse jeito. É lógico que o cara vai romantizar o bagulho, entendeu? Uma trombeta de Deus para derrubar as muralhas de Jericó. Tá ligado? Que coisa emocionante, assim. Nem eu escreveria fácil. Tá ligado? Ia ficar orgulhoso. Pô, mandei beijão.
É, agora tu imagina, tem outro texto. Né? Os caras ficaram anos batalhando e venceram. Qual o jornal que tu vai comprar, né? Qual a história que tu vai comprar? Qual a história que vai ser lembrada?
E às vezes a moral da história, pra mensagem que eles querem passar, até é melhor.
Uhum.
Tá ligado? De que Deus ajuda, Deus apoia, entendeu? Então, se, é só não levar literalmente a Bíblia que você tem ali uma parada.
Uhum.
Tem uma moral, tem uma parada ali. Bem, nós também temos a saga do rei Davi, Alexandre. Grande Davi, que derrotou Golias. E de acordo com a Bíblia, do Golias, que era um cara gigantão, e o Davi era um cara que muito fiel, né? Ele vai se firmar como rei dos hebreus, submetendo a primeira tribo de Judá. Depois vão ter todas as tribos israelitas que vão formar Israel, né? Ele é o primeirão. E isso é o que diz a Bíblia. Na arqueologia é que realmente, em 1993, encontraram uma pedra que, com os escritos de um rei hebreu chamado Davi. Mas só isso também.
E do Davi e Golias?
Não, não tem nada de Davi e Golias. Mas tem Davi. E é um Davi. Só o nome Davi também.
O Golias é o grandão.
É,
né?
O grandão. E o Davi, por conta da sua fé, ele derrota o grandão.
É, eu já vi. Porque o lance do Golias é que ele era gigante, né?
Isso.
E aí a teoria da parada é que o Golias, por ter gigantismo, enxergava mal.
Oh.
E o Davi jogou uma pedra de uma funda, né? Uma parada assim nele.
É, uma parada assim, tipo um estilingue girando.
Um lance assim. E aí também tinha toda uma parada em relação ao relevo onde eles lutaram. Tem um estudo disso, assim, de, tipo, é possível e faz todo sentido um cara menor ter ganho essa luta pelo contexto, assim.
Sim, sim. E é claro que vão exagerar o tamanho dele, né? E, enfim, assim, é óbvio. Tem a guerra lá na Assíria, uma guerra que na Bíblia diz que Por volta de 700 a.C., o rei Ezequias de Judá revolta-se contra os assírios e Judá é atacada. Só que ele consegue não só impedir os caras, como ele conquista Laquish. Laquish é completamente destruída pelos hebreus. Uhum. E a arqueologia fala que é praticamente tudo certo, tá ligado?
Foi isso aí mesmo.
Pô, mano, tirando porque os assírios escreveram sobre isso. E aí a arqueologia viu e falou, mano, batendo aqui tudo aqui, a Bíblia escrita assíria, assim. Então tudo dá a entender que eles realmente lutaram e fizeram tudo e a Bíblia tirou onda e narrou, parabéns Bíblia.
Aí, ó.
É verdade.
É difícil de elogiar, então quando elogia tem que,
vem do
tem
coração.
Que elogiar forte.
É verdade. Parabéns Bíblia, excelente trabalho histórico. E histórico mesmo. Ó, tem outra coisa bem interessante que é o Império do Salomão. O Império do Salomão, que é o homem mais rico do mundo, né? Aquela parada toda. O Salomão, ele sucedeu o Davi. Veio o Davi, depois veio o Salomão. Sabe o Davi que a gente tava falando. E o Salomão, ele fez alianças com reinos vizinhos e construiu o Templo de Jerusalém. Famoso Templo de Jerusalém. E nesse reinado dele, né? Do Salomão, ele fez as fortalezas de Jerusalém, Megido, Razon e Gezer. Não tem nenhum vestígio dessas coisas. Sabe, nenhuma dessas fortalezas e palácios tem nada disso. E provavelmente o Davi era tipo um líder tribal, assim.
Mas o lance de não ter registro desses lugares, aí eu tô do lado da fé.
Por quê, Alexandre?
Porque os caras destroem tudo, velho.
Destrói.
Toda cultura que vai lá dar um pau no outro.
Sim.
Vai lá e vai destruir todos os templos e o caralho, e foda-se, enterrar tudo e destruir. Então, não duvido que seja possível. Eu até digo mais, provável. Provável que o cara tenha criado os negócios. Pode não ser tão legal quanto tá na cabeça, mas pode puxar uma puxadinha ali.
É, o lance é que Judá, nessa época, que vai virar Israel e tal, era um estado bem menos poderoso do que a Bíblia narra. Entendeu? É isso que a arqueologia defende. Que era só um estadozinho assim que ninguém ligava. Tá ligado? Enquanto a Bíblia narra como Salomão, o homem mais rico da humanidade, tá ligado? É isso que é a crítica.
Eles dão sempre um upgrade, né?
Dão sempre um upgrade, total.
Todo mundo dá o seu upgrade pra contar a história, né? Então...
Isso. Nem julgo, não, é. Total.
Tá de boa.
E não é um livro que tenta ter uma acurácia histórica.
É,
entendeu?
Eu acho que o cara que procura a Bíblia como um livro factual...
Eu acho que ele não tá entendendo o que é a Bíblia, entendeu? Acho que...
Só tu pode falar pra gente o que é a Bíblia, Vitor.
Eu só?
É. No mundo inteiro. O homem da Bíblia.
Entendi. Mas, Níquel, pra gente caminhar pro final do episódio, a gente teve a última grande... Como é que eu posso dizer? O grande momento lá da Bíblia, um dos últimos momentos, vai ser o momento que Jesus chega lá, né? Então chegou em Jerusalém. Ah, uma cidade linda, cidade gigante e tudo mais. E a verdade é que não é que não seja lá uma grande cidade. Provavelmente era, mas a gente não tem nenhum vestígio, mas tem o vestígio do Muro das Lamentações. Que existe até hoje, inclusive. Então ele é o único vestígio de que Jerusalém era uma cidade muito grandiosa. Mas provavelmente não era. Provavelmente não é negativo.
Tem um murão, né?
Tem. Exatamente. Uma outra coisa é que Jesus provavelmente foi crucificado no Monte Calvário, como realmente narra a Bíblia, mas provavelmente. Só que o percurso da Via Crucis, né, o caminho que ele carrega a cruz...
Ah, que é horrível.
Que é o como é que é aquele filme? A Paixão de Cristo.
Paixão de Cristo, Mel Gibson.
Mel Gibson pegou pesado. É. Pô, mano.
Mel Gibson antissemita aí, pegou pesado.
Pegou pesadíssimo ele. Aquilo ali é tudo, o caminho da Via Crucis é inventado. Foi inventado no século XIII.
Tá, mas é comprovadamente inventado?
Antes não tinha, só depois do século XIII que começou a ter. Esses registros. Então, né, Níquel, isso faz a gente ver que existe sim
ainda
um fundo histórico.
Né? Ainda bem.
É triste demais, né?
Talvez...
Não. Não é que Jesus não possa ter carregado uma cruz.
Sim,
o caminhozinho foi... narrado, que tem uma narração específica, bonitinha, que ele é caô.
Você quer só tomar um pau o tempo todo, assim.
É triste demais. Nossa. Mas, Níquel, pra gente terminar esse episódio com a energia lá no alto, eu quero saber se você leu a Bíblia.
Quando eu era bem próximo da criança pré-adolescente, eu tentei ler, assim, acho que eu li ela inteira, não entendendo 99%.
Só?
Assim. Só tentando ler, assim, achava legal e tal, mas era muito difícil de ler, né? Imagina Eu acho muito complicado, assim.
É, eu li também, quando era, acho que eu tinha uns 15 anos. E é isso, cara. Li, falei, ah, pode crer, tá ligado?
Mas é...
Eu já fui muito, muito religioso, né? Você não, nunca foi, né?
Não, não. Mas é, tu falou, tu era pilhadão em igreja.
Eu era, velho. Eu era pilhadaço. E... Sei lá, mas eu acho que é por isso, tentando entender a psique do Mitinho, mas acho que é por isso que eu tenho esse ceticismo, porque pra mim é um bagulho muito grande, entendeu? Deus. Tão grande que eu vou botar em todos os testes possíveis, tá ligado? Eu vou testar, eu vou botar no limite o tempo inteiro pra ver qual é. Se passar em todos, aí é Deus, tá ligado? Se passar em todos, fodeu.
Um testezinho. Qual o teste pra saber se existe Deus?
Né? Todos os testes possíveis que você tá pensando agora. Se tiver alguma coisa que eu possa pensar pra testar a existência de Deus, eu vou fazer, velho. Porque é Deus, brother. E tem uma coisa que eu aprendi na minha vida cedo, e nesse caminho de religião eu acho que eu aprendi, é que a verdade não precisa se preocupar, velho. Tá ligado? Verdade não precisa se preocupar. Verdade é verdade.
Como assim?
Cara, a verdade é verdade. Ponto. Se você tá certo numa história... E as pessoas estão duvidando de você, você nem precisa levantar a voz, brother. Você tá certo, cara. Entendeu? Você tá certo. Aquilo ali é a verdade. As pessoas vão tentar, sabe? Você não precisa justificar e provar a verdade. Não precisa, velho. A verdade é a verdade. E eu acho que né, sobre a existência de Deus, essas coisas, não precisa, entendeu? Tipo, Deus não precisa se preocupar, tá ligado? Se essa parada... E nem as pessoas estão religiosas. Se você realmente acredita que Deus existe, meu amigo, relaxa.
Não, mas é que... Tem uma outra perspectiva aí, né? Pô, imagina, supomos que eu sou um cara de fé religioso e acredito. E pô, quero, sei lá, nos ensinamentos de amar ao próximo e tal. Pô, quero que tu seja feliz também. Eu quero que...
Sim,
então,
sim.
Então, eu entendo.
Sim, sim, sim. Eu não tô falando que você divulgar a sua fé tá errado.
Mas eu acho que se eu sou um religioso e eu acredito 100% que existe aquela parada, eu vou fazer realmente de tudo...
Pra que também.
Tu acredite também, porque eu quero que tu seja mais feliz e salvar a tua alma. Então, como é que tu... Quando o cara faz um bagulho imbecil, assim, e louco desse, como é que tu vai dizer que ele tá tão errado?
É, tipo, o cara adúltero, traiu a mulher e a Bíblia é categórica, assim. Tipo, mano, vai queimar se tu meter essa. Vai queimar,
Traz o óleo diesel.
Tá. Ó o cheirinho subindo de enxofre, moleque. Não, é... E não, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que eu não sei se você já foi assim, mas eu, quando era muito, muito jovem, eu tinha medo de testar algumas coisas com medo da resposta. Várias vezes na nossa vida a gente tem medo da resposta e a gente não pergunta, entendeu? Eu acho que a gente tem que perguntar, foda-se, entendeu? Todos os aspectos da nossa vida, sempre que a gente tem um receio de fazer a pergunta, aí tá o problema. Porque a gente tem que lapidar a verdade. A verdade não pode vir bruta, tem que vir tinindo, moleque. Tem que vir assim, uma verdade foda, que ali, quando a gente chegar na verdade foda, que é o nome do meu livro, A Verdade Foda.
Não.
Quando a gente chegar nessa verdade, ali a gente vai poder entender e fazer as coisas certas. Ali você vai estar salvando a vida do seu amigo.
É, colocar suas ideias em teste, né?
O tempo inteiro. O tempo inteiro, até se ser chamado de louco, igual... Eu acho que é o meu caso, tá ligado? Até eu falei, Vitor, para com esses papos. Se a galera que acredita... A fé é foda, né, cara? É que também é o segundo livro.
Eu falo, pensei exatamente.
Tu
finalmente largou a ideia da não existência e aceitou o caminho divino. É o a fé é foda.
A fé é foda, porque fé é acreditar em algo. Só que, pô, acreditar, brother... Tá ligado? Coisa escrota. Acreditar. Mano, é Deus, brother. É uma parada que criou tudo. Eu tenho que ter um respeito com essa porra. Eu tenho que ter um respeito com isso, cara. Eu tenho que ter um eu tenho que dar o valor que merece. Entendeu? E eu acho que ter fé, por conta de medinho do que eu vou ficar sentindo, é não dar o valor a esse tema... Que é a existência, que é Deus, que é tudo, que merece. Acho que o valor que você tem que dar é duvidando. Porque você não pode ter medo de duvidar.
E a indiferença a Deus? Se ele existe, eu...
É, Ah, cara, se você...
Acho que é um outro caminho também.
É, mas aí eu acho que a indiferença não é controlável, tá ligado?
Porque, tipo assim... Saca? Não, existe o canto. Ah, existe essa força, cara. Criou tudo. Ou não existe nada.
Tá? O Alexandre é muito... Entendi.
Tantas outras coisas é, pra véio. Fazer.
Várias notas pra tirar, né? Não, eu sei. É, eu acho que sim, e beleza, se você tá bem com isso. Eu só acho que eu não consigo, entendeu? Em algumas vezes na minha vida eu tentei ter um... Controlar esse sentimento dentro de mim, entendeu? Eu não consegui, cara. Tipo, não fazer perguntas, entendeu? Ler uma parada na Bíblia, ler uma parada no Livro dos Espíritos e falar... não dá pra não pensar naquilo ali, entendeu? Ah, eu não consigo fazer
isso. Eu tenho muita confiança em mim. Eu acho que se existir Deus...
Sou eu.
Não é... Eu acho que eu convenço ele, cara.
Tipo assim, no céu? Tipo, não, mano...
Eu não sabia também. Não, eu falei os negócios pra... Ah, meu, tu tava aqui dentro, sabia que eu tava? E tu sabe o que? A gente é, tipo, mesma coisa. E aquelas de mais semelhança... Não, se é mais semelhança é porque tu faria a mesma coisa.
Sim, cara.
E aí tu é hipócrita? Eu não tô te chamando. Tô te perguntando. Vê, eu convenço ele, ele dá... Ah, tá,
tá bom, Alexandre. Esse Alexandre.
Eu acho que eu passo de boa.
Você passa.
Então eu tô tranquilo em relação a isso.
Entendi. Eu não sei se eu passo.
Mas é o lance aquele, meu, de viver como se existisse.
É, eu não acho isso... eu acho que isso aí é covardia, tá ligado?
Por quê?
Porque você não acredita. Não. Você tá manipulando a mente pra só digerir melhor aquilo ali, entendeu?
Não, mas eu acho que tu não tá nem digerindo melhor aquilo ali. Tu tá só agindo de acordo com as outras coisas da vida, né? Agindo de acordo como um homem de fé, mas não necessariamente tendo fé. Porque todas as outras coisas são legais.
Mas aí tu faz sem fé, pô.
Tá, dá no mesmo.
É.
Então, essa é a cenourinha aqui.
Entendi. Não, mas não gosto de cenourinha. Eu acho que isso daí é o inimigo da verdade, Alexandre.
É, Vitinho. Tá ignorante mesmo. Eu ia usar argumentos, mas eu nem quero.
Entendi.
Eu tenho que fazer um clube de debate o dia. Mas eu ia usar argumentos, mas...
Pensei em várias coisas boas.
Pensei em várias coisas boas. Mas... Eu tinha várias coisas boas pra falar.
Mas...
Vários dados, várias paradas. Mas eu não vou gastar com gente idiota.
Debate presidencial com Alexandre Nito.
Cara, eu juro que eu daria muita coisa pra participar. Ou com um debate, tipo, com um filósofo foda.
Uhum.
Ou presidencial.
E meter esse louco, assim.
Meter esse louco, puxar com um filósofo. O cara falando...
Só repete o que ele fala, né?
Entendi. Pega esses caras. Quem é os caras de filosofia? Os caras mais inteligentes do Brasil, hein?
Do Brasil?
Esses caras famosos.
Ah, né? Famosão, Mário Sérgio Cortella.
É, Cortella, esses caras aí, que legal.
Cortella é...
Quem tu sabe o quê?
É verdade, Cortella é engraçado que ele fala desse jeito...
Ele parece ser legal, né?
Parece gente... Pô, cara, eu nunca li nada dele e eu me sinto mal, porque... O cara é um cara gente boa. E ele, pô, foi... O Paulo Freire foi o... É professor dele, né? Mas foi o cara que ajudou ele no doutorado dele. Paulo Freire.
E ele foi professor do Gonzaga aqui da agência.
Foi mesmo? Cortella?
Uhum.
Que maneiro. E... Porque Cortella errou onde, né? Que o Cortella errou. É, mas enfim, cara, eu acho que eu facilmente ofendo as pessoas.
Não intencionalmente. Tu intencionalmente. É um cara que não quer ofender.
É, mas eu acho que eu ofendo. E eu acho que tem um pouco da minha...
Tu não controla também,
é,
né?
É, cara, eu acho que eu sou um pouco...
Tu tá bem... Tipo assim, não quero ofender as pessoas. Tem pessoas que vão se ofender, mas tu evita ao máximo fazer coisas.
Evito.
Pô, não tem como estar mais alinhado com o que tu pensa? Com o jeito covarde que tu pensa?
É, não tem, mas... Quer saber? Caguei! Vai lá, tu lê tua Bíblia lá. Eu leio também aqui. Tem tudo online, não preciso nem comprar. Aqui, ó. Bíblia.
Foi tem muito a do... vacilo
isso. Isso foi demais.
Tem no... Em áudio também, né?
Tem, com Cid Moreira, meu amigo. Eu ouvi ele com Cid Moreira, mas não ouvi tudo.
Uhum.
Mas o Cid Moreira...
Tem desenho de som ou é só ele falando?
Tem um desenho muito básico, assim.
Uhum.
E um reverb que, ó...
A voz dele é muito bonita.
Verdade.
Eu que já pensei nisso, né?
Que é?
Fazer a Bíblia, eu narrar e botar...
um desenho de som?
Ah, eu fazer um podcast bíblico. Sério?
Porque... Pior que a ideia deve ser muito boa, cara.
Não, eu acho tipo, ler a parada, fazer um podcast bíblico, assim. Fazer, só ler a Bíblia.
E,
mas é que é muito difícil de ler, cara. Tem umas conjugações, verbos muito...
Mesóclise, sim.
É bem difícil de ler.
Falar-te-ei.
É, mas, pô, transformar num podcast bíblico.
Maneiro.
Quem comenta aí, quem gostaria de escutar a Bíblia narrada pra deixar...
A Bíblia narrada, hashtag a Bíblia narrada por Alexandre.
Pode ser hashtag ou faz uma cruz. Tá aí.
Uma cruz só?
É uma cruz, eu vou saber.
Você vai saber. Sabe que a cruz significa outras coisas também, né?
Não.
É só isso.
É só Alexandre faz um podcast.
Ai, Alexandre. Então é isso, Alexandre. Essa história de tá na Bíblia e aconteceu mesmo.
Um beijo. Tchau, tchau.
Valeu.